Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta quarta-feira, 29 de maio. Dia um pouco mais enxuto do que a terça-feira, que foi de muita chuva em todo o Paraná. Vamos conferir os assuntos em destaque. A Assembleia Legislativa adia a votação do projeto polêmico sobre a escola sem partido. Operação Peça-Chave mostra mais um esquema milionário de corrupção instalado no governo do estado. A campanha de vacinação será prorrogada. Na série especial de reportagens sobre a eficácia das vacinas, vamos mostrar os desafios da atualidade no combate ao movimento antivacina, cujos defensores desconhecem a importância das doses. O Paraná em Rede tem estes e outros assuntos. Fique com a gente!
Previsão do tempo.
Ao longo do dia, a instabilidade diminui no Paraná, mas mesmo assim, chuvas previstas para as regiões mais ao norte do estado. Nas demais cidades, vai persistir a nebulosidade. As temperaturas não aumentam muito hoje, máxima de 17 em Curitiba, 18 em Ponta Grossa e também em Guarapuava. 21 graus em Telêmaco Borba, 24 em Londrina e Apucarana, 22 em Campo Mourão, Maringá, Umuarama e Guaíra. 21 graus em Cascavel e Laranjeiras do Sul. 16 graus é a máxima em Pato Branco. Após uma tarde inteira de discussões na sessão plenária, os deputados estaduais aprovaram um pedido para adiar a votação do projeto Escola Sem Partido. Polêmico, o projeto estabelece restrições para discussões sobre política, gênero, religião e sexualidade na sala de aula. O projeto impacta a rede estadual de ensino e só deve ser votado no fim de junho.
Uma sessão de clima tenso. Na galeria, professores e alunos com faixas, cartazes e mordaças pretas acompanhavam cada parlamentar que usava a tribuna. E aqueles que se declaravam favoráveis ao projeto Escola Sem Partido eram vaiados. Em um determinado momento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, pediu a segurança para retirar um manifestante. O polêmico projeto de lei, que pretende que os professores evitem o direcionamento ideológico dos alunos, veio para a primeira votação em plenário após 2 anos de muitas discussões e audiências públicas. O autor dele, o parlamentar missionário Ricardo Arruda, do PSL, disse que em sala de aula, o professor deve se limitar em ensinar aquilo que está no programa de conteúdo. Questionado sobre o posicionamento contrário ao projeto por parte da OAB Paraná e do Ministério Público do Paraná, que asseguraram que o texto é inconstitucional, o deputado foi enfático ao afirmar que os órgãos são ligados à esquerda política.
Todos ligados à esquerda. O OAB aqui do Paraná, 100% de esquerda. Eu acho que eles nem leram o projeto atual. Eu só posso entender que eles não leram o projeto atual ainda. Quanto ao OAB, eu não vi esse atual presidente da OAB aqui no Paraná defender uma pauta favorável ao governo. É sempre contra, favorável à esquerda. Então, a opinião dele, para mim, pouco importa.
O líder da oposição, deputado Tadeu Venere, do PT, reafirmou a inconstitucionalidade do projeto Escola Sem Partido e que a proposta apresentada por Ricardo Arruda é contraditória.
Olha, só não vê que é inconstitucional quem apresenta o projeto. Agora, o projeto tem contradições de mérito também, porque além da sua inconstitucionalidade flagrante de proibir que se faça aquilo que é o objetivo da escola, que é o debate plural, o projeto permite, por exemplo, algo que é proibido. Ele permite que você filme crianças e adolescentes menores de 16, menores de 18 anos, o que é uma coisa absurda. Como que eu posso ter dentro de uma escola crianças sendo filmadas por outras crianças sendo filmadas por professores, crianças sendo filmadas por funcionários da escola e estas imagens sendo colocadas e publicamente divulgadas? Quer dizer, isso aqui é uma coisa tão absurda.
Depois de muita discussão entre os parlamentares, já no final da sessão plenária, a Assembleia Legislativa decidiu adiar por 10 sessões a votação em primeiro turno do projeto Escola Sem Partido. O requerimento foi aprovado por 26 votos a 22. O pedido de retirada foi do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB. Ele justificou que não é atribuição do Legislativo Estadual votar este projeto.
O projeto ele não soma absolutamente nada no processo educacional. O processo educacional é uma relação de confiança entre professor e aluno. E esse projeto, na verdade, ele só piora essa relação de confiança. Por isso nós entendemos que é melhor tirar de pauta esse tema e obviamente, num momento adequado, isso vai ser discutido pelo Congresso Nacional, até porque a Assembleia não tem competência para debater esse tema, votar matéria igual a essa.
O projeto Escola Sem Partido foi protocolado na Assembleia em dezembro de 2016. A proposta tem o apoio da bancada evangélica e é uma das bandeiras do grupo político do presidente Jair Bolsonaro, PSL. Já os professores chamam o projeto de Lei da Mordaça, por ameaçar a liberdade de expressão e de ensino. O Escola Sem Partido só volta a ser discutido pelos deputados na segunda quinzena de junho, já perto do fim do semestre legislativo. De Curitiba, repórter David Lira.
A operação Peça-Chave, desencadeada pela Polícia Civil do Paraná, revela mais um esquema milionário de corrupção instalado no âmbito do governo do estado. Oficinas responsáveis pela manutenção de veículos oficiais superfaturavam os serviços prestados em viaturas das polícias e até mesmo em ambulâncias. A maioria dos serviços era superfaturada em 577%. Mas a Polícia Civil mostrou que, em alguns casos, peças usadas eram colocadas como se fossem novas. Em algumas delas, o superfaturamento chegava a 2.400% no preço, ou seja, é o equivalente ao preço de 24 itens se a peça fosse de fato original. De acordo com o delegado Guilherme Luiz Dias, da Divisão de Combate à Corrupção de Curitiba, para comprovar a situação, os investigadores chegaram a desmontar alguns carros revisados para saber e identificar se as peças haviam sido trocadas. Entre as fraudes, também havia o direcionamento de serviços para oficinas específicas que estavam credenciadas pela organização criminosa. Segundo indícios da Polícia Civil, 15 oficinas receberam quantias milionárias. Uma delas seria da própria JMK como sócia oculta. JMK é a empresa que venceu a licitação para prestar os serviços.
A maioria das oficinas, para não dizer todas, tem quantias milionárias a receber da JMK, certo? E nós já temos alguns indícios de que o Estado do Paraná já quitou todos os débitos que tinha com a JMK e, no entanto, a JMK alega para essas oficinas mecânicas que ela não recebe do Estado e, por isso, ela não tem como realizar o repasse, certo? Nós temos sérios indícios de que essa informação não é verídica e várias oficinas, inclusive, estão falindo porque tem quantias de 500 mil, 600 mil reais a receber da JMK e não tem como prestar mais o serviço.
O chefe da Divisão de Combate à Corrupção, delegado Alan Flori, revela que a investigação exigiu o envolvimento de equipes em todo o Paraná.
Policiais de toda a estrutura da Divisão de Combate à Corrupção no estado do Paraná desenvolveram um trabalho meticuloso, um trabalho detalhado no sentido de verificar milhares de ordens de serviço e levantar, assim, todas as fraudes que estavam sendo perpetradas por essa empresa de uma forma permanente e institucionalizada. Já que era público e notório dentro das instituições policiais e outros órgãos públicos, a precariedade do serviço que era dispensado pela empresa. Nós identificamos aí inúmeras práticas fraudulentas, evidenciando, assim, que o Estado do Paraná vinha sofrendo um duro golpe no erário público, nos cofres públicos.
As fraudes, então, teriam começado em 2015, quando a JMK foi contratada pelo Estado após vencer um pregão presencial com a obrigação de fazer a manutenção da frota de veículos do Estado. 15 pessoas foram presas, 24 veículos de luxo foram apreendidos, além das contas bancárias dos envolvidos, que também foram aí bloqueadas. A Polícia Civil continua a investigação e estima que o prejuízo para o Estado é de 125 milhões de reais. Após este caso, o governo do Estado informou que vem preparando uma concorrência pública para escolher uma nova empresa que fará o serviço de manutenção dos veículos. Um casal foi preso em Faxinal, no norte do Paraná, acusado de aliciar 20 adolescentes. Eles enganavam as famílias das jovens e as colocavam para trabalhar em um hotel do município. Mas, segundo as investigações, o casal estava criando uma rede de prostituição.
O casal que está preso há mais de uma semana é dono de um hotel em Faxinal, no norte do Paraná. Eles estão na cidade há 4 anos. Segundo a polícia, neste período, eles ofereciam emprego a meninas para envolvê-las numa rede de exploração sexual. O caso veio à tona após a denúncia de uma adolescente de 14 anos que procurou o conselho tutelar. No começo, os conselheiros desconfiaram da história, mas bem no momento em que conversavam com a adolescente, a dona do hotel ligou e a ligação foi gravada. A conversa confirmou o que a menina tinha dito. Ela era obrigada a ver o casal fazendo sexo. Depois deste caso, outras adolescentes procuraram a polícia. Segundo o delegado Ricardo de Oliveira Mendes, mais de 20 adolescentes já prestaram depoimento.
Até o momento aí nós já ouvimos aí mais de 20 adolescentes, né? Estamos diligenciando no sentido de tentar localizar e identificar todas as possíveis vítimas. E também nós estamos tentando identificar os clientes do hotel, tá? Que fizeram programas com várias dessas meninas, né? Então nós estamos tentando qualificar esses clientes do hotel, né? Para a gente tentar identificar de fato essa possível rede de prostituição que ocorria ali.
Até o momento, 43 adolescentes denunciaram o casal. Todas serão ouvidas pela polícia e farão exames de corpo de delito. O casal poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, indução à prostituição, ameaça, exploração sexual e abuso sexual. De Maringá, Luciana Penha.
Depois do intervalo, a prisão de Carli Filho na Penitenciária Industrial de Guarapuava. E mais uma reportagem sobre a eficácia das vacinas.
O Paraná em Rede volta já.